Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país, não é mesmo, Dr. Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. A conciliação, sem dúvidas, consolida cada vez mais como uma das vias eficientes para evitar conflitos e reduzir a duração de processos na Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, mais uma vez, eu espero aqui contribuir com informação e conteúdo para que possa disseminar a ideia da conciliação como uma forma de resolver processos de maneira eficiente e, acima de tudo, pacificadora.
Muito bem, doutor Rogério. Vamos começar o primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar sobre uma notícia que vem do Fórum Trabalhista de Vitória, no Espírito Santo. Por lá, uma série de audiências de conciliação foram responsáveis pela homologação de cerca de R$190 mil em acordos. Entre eles está o caso do técnico em telecomunicações, que trabalhou por 8 anos em uma empresa de tecnologia. Ele entrou na Justiça em 2013 buscando equiparação salarial e agora vai receber em torno de R$158 mil por conta do acordo. Outro caso que também se destacou foi o do motorista de uma empresa de saúde da cidade. Ele trabalhou por 2 anos na empresa e cobrava o pagamento de verbas rescisórias. Agora, pouco mais de 1 ano após a abertura, o processo teve desfecho graças à conciliação. Ele vai receber R$14 mil, divididos em 7 parcelas. Doutor Rogério, essa questão dos valores a serem pagos em um acordo costuma ser muito importante para que a conciliação aconteça, não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael. Agora, nós precisamos considerar que, primeiro, né, 2 aspectos importantes para que o nosso ouvinte melhor compreenda. Primeiro, é que é preciso e é importante que os valores sejam frutos de determinadas premissas, parâmetros ou critérios, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas vezes a condução de uma audiência ela se pauta naquilo que tecnicamente nós chamamos de barganha posicional ou negociação de barganha, em que na qual uma parte estabelece uma determinada pretensão, que é tratada como um ponto inicial, tem um ponto meta e um ponto limite, de lado a lado, e ficam ali barganhando. Então, por exemplo, o reclamante chega com uma proposta, né, de receber R$10 mil, o reclamado de pagar no máximo 5, aí, né, o reclamante avança um pouco, o reclamado avança um pouco no sentido de reduzir sua proposta, e fica ali o juiz ou mediador fomentando esse jogo de barganha. E muitas vezes esses valores não estão relacionados, eles são discutidos sem ter uma relação com o objeto do processo, considerando os riscos do resultado em função daquilo que se sustenta de lado a lado e daquilo que se tem de condições de demonstrar. Então, é importante ter muito cuidado com essas negociações de barganha que às vezes implicam num modelo de negociação não muito adequado tecnicamente, e nós temos no CSJT procurado trabalhar na formação dos juízes conciliadores e mediadores exatamente para que saibam conduzir de forma adequada uma negociação voltada a resolver um processo por meio de um acordo, inclusive de modo a evitar esse jogo da barganha. Por outro lado, existem aspectos que precisam ser considerados de natureza emocional. Nós temos a chamada lide sociológica, que é aquele litígio que está por trás do papel, ou seja, que envolvem as frustrações, as mágoas que podem estar sendo carregadas, e aí a questão não passa a ser propriamente uma questão de valor monetário. Então, é importante, né, que se busque um consenso em cima de valores que venha a resolver a demanda, mas não é menos importante que se tenha uma preocupação em entender o que está por trás daquilo e, por outro lado, não se deixe em segundo plano as questões emocionais que eventualmente podem ser relevantes para resolver o processo por meio de um acordo.
Obrigado, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação que vem da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, no Maranhão. Por lá, o índice de conciliação na fase de conhecimento do processo trabalhista aumentou de 28% para 36% em 2016, superando a meta com um percentual de cumprimento de 118%. A vara também homologou mais acordos na fase de execução, com um percentual de elevação de 11%. Por consequência deste aumento, também foi possível ver alta na arrecadação por processo, que chegou a subir 50%. Ao todo, foram homologados quase 7 milhões de reais em acordos. Este montante inclui verbas trabalhistas e valores pagos aos reclamantes, custas processuais, contribuições previdenciárias, imposto de renda e multas aplicadas pela Superintendência Regional do Trabalho. Ao longo do ano passado, foram autuados cerca de 2.300 processos eletrônicos, além da realização de 55 audiências por semana, em média. Os números de São Luís são muito bons, não é mesmo, doutor Rogério?
Sem dúvida, Rafael. Isso não podemos deixar de lado a compreensão de que se trata de que isso não cai do céu, né? Ou seja, isso é fruto dos, não apenas dos magistrados, no caso aí o magistrado da 4ª Vara de São Luís, mas dos gestores da administração do tribunal, que vem investindo na conciliação como uma forma de solução de processos. Isso passa por uma preocupação em termos de política judiciária, em preparar pauta, no tratamento das partes, na formação daqueles que vão auxiliar o magistrado como conciliadores mediadores, na preocupação com o ambiente no qual vai se dar a conciliação. Enfim, existem uma série de fatores que precisam ser considerados e trabalhados para contribuir com a busca de uma solução de consenso. E seguramente por trás disso, por trás desses números que foram colocados aí como números expressivos, seguramente existe um engajamento e esforço por parte de quem está à frente da unidade judiciária e da administração do tribunal no todo para que se alcance este resultado.
E para encerrar o nosso giro, vamos falar da Semana Nacional da Conciliação, que acontece entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. No caso do TRT de São Paulo, já estão abertas as inscrições de processos que tramitam nas varas da capital paulista. As inscrições seguem até o dia 22 de outubro. Serão aceitos processos em qualquer fase processual, em meio físico ou eletrônico. As partes interessadas deverão acessar o portal do TRT de São Paulo pelo endereço www.trtsp.jus.br e clicar em Núcleo de Solução de Disputas. Doutor Rogério, quem tiver um processo tramitando na Justiça do Trabalho precisa ficar atento, então, para não perder essa mobilização, que é muito importante, não é?
Sem dúvida, Rafael. O nosso ouvinte não pode perder a sua oportunidade, mas antes de falar especificamente sobre a Semana da Conciliação, é preciso esclarecer que nós temos, especificamente pensando na Justiça do Trabalho, três grandes eventos que permitem a solução de processos pela via conciliatória. O primeiro deles é a Semana da Conciliação Trabalhista, que ocorre no primeiro semestre do ano, geralmente no mês de maio. A Semana da Conciliação Trabalhista, ela é específica da Justiça do Trabalho, é organizada pela vice-presidência do CSJT e foi exatamente inspirada na experiência da Semana da Conciliação do CNJ, que é exatamente esse que vai acontecer de 27 de novembro a 1º de dezembro. Um outro evento, e aí seguindo a sequência cronológica temporal, o segundo evento que acontece geralmente no começo do segundo semestre, né, ou seja, esse ano foi em setembro, é a Semana da Execução, especificamente também da Justiça do Trabalho. Semana da Execução é uma semana voltada à realização de um esforço concentrado, de um mutirão voltado, focado na solução de processos que estão em fase de execução. E aí, obviamente, não se limita apenas à conciliação. A conciliação é um dos instrumentos e um dos mecanismos que se utiliza para resolver tais processos, mas também a Semana da Execução envolve a prática de outros atos processuais. Mas é inegável que na semana da execução a conciliação por meio da realização de audiências é uma ferramenta importante para a solução de processo. E o terceiro evento, que é esse aí que foi mencionado, é a semana da conciliação do CNJ, que é um evento, é o evento original, é a semana da conciliação original, abrange todo o Poder Judiciário e nessa semana todo o Judiciário faz um esforço concentrado voltado à solução de processos pela via conciliatória. É importante chamar atenção, Rafael, que esses eventos, eles não têm um sentido apenas dessa lógica de mutirão de esforço concentrado, eles têm um sentido também de conscientizar a sociedade para a importância de solução de processos em fase de execução ou de conhecimento pela via da conciliação. Então é uma oportunidade para que o nosso jurisdicionado aproveite para tentar resolver seus processos de forma autocompositiva. A Justiça do Trabalho tem se engajado na Semana da Conciliação, apesar dela ser de todo o Poder Judiciário sendo tocada pelo Conselho Nacional de Justiça, e podemos esse ano mais uma vez estar contribuindo com o avanço dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, de modo a serem resolvidos pela via conciliatória.
Muito obrigado, doutor Rogério. E antes de finalizarmos nosso giro, temos mais uma informação. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima, homologou 6 acordos em processos que se encontravam na segunda instância, garantindo o pagamento de R$ 148 mil aos reclamantes e a solução de litígios sobre doenças ocupacionais. De um total de 9 audiências realizadas pela juíza convocada Eulaide Maria Vilela Lins, todas referentes a processos que aguardavam inclusão na pauta da primeira turma para julgamento dos recursos interpostos, em apenas 3, as partes não chegaram a um consenso e optaram por aguardar o prosseguimento processual. As audiências ocorreram no gabinete da desembargadora Valdenira Farias Tomé e tiveram o objetivo de reduzir o número de ações em fase recursal, solucionar de forma mais célere o conflito e estimular o pagamento espontâneo do débito trabalhista. O acordo celebrado na fase de recurso reduz o tempo de tramitação do processo e suprime a fase de execução na primeira instância. Isso acontece porque todos os processos pautados para as audiências de conciliação têm valores depositados, os chamados depósitos recursais, que são liberados ao trabalhador por meio de alvará judicial nos casos de êxito na conciliação, cabendo à empresa complementar a quantia conforme os termos do acordo. Assim, ao retornar à vara de origem, o processo já está solucionado e, tão logo seja quitado, segue direto para o arquivamento. Os valores acordados quitam os pedidos contidos na petição inicial em cada um dos 6 processos resolvidos e os recursos das partes não serão mais analisados. Caso haja inadimplência do reclamado, foi estipulada multa de 50%. E esses foram os destaques do nosso giro. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o juiz titular da 18ª Região do Estado de Goiás, Israel Brasil Adorian, sobre o funcionamento do Sejusc Goiano. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com o juiz titular da 18ª Região do Estado de Goiás, Israel Brasil Adorian. Seja muito bem-vindo.
É um prazer falar com vocês, amigos do programa Conciliando.
Juiz, primeiramente gostaríamos de saber quando foi implementado o Sejusc em Goiás e como tem sido o seu funcionamento atualmente.
Perfeito, é uma longa história e começou timidamente no ano de 2013, inicialmente com aquela dificuldade de tentar implementar e levar à frente conciliação, mas com apoio institucional, primeiramente do TST e depois do nosso tribunal local, o Tribunal de Goiás, começamos a implantação e hoje se revela um mecanismo eficiente, perfeito de solução de conflitos voltado para a cidadania. É a cidadania levada na potência máxima da sua expressão, valor e importância é o cidadão levado a decidir com a ajuda da justiça do trabalho, através do juiz e de servidores como facilitadores. O grande segredo do funcionamento do SEJUSC de Goiás e do sucesso que obteve inicialmente entre os juízes foi o clima democrático. Tudo lá funcionou por adesão. Não havia imposição de nada. O grande segredo do sucesso do Tribunal de Goiás na conciliação é a democracia. Tudo foi feito no sentido de optar. E começamos com algumas varas e hoje o sucesso é tão grande, junto à população, junto ao advogado, que todas as varas de Goiânia participam do SEJUSC da capital.
Muito bem, doutor Israel, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui conversando com o senhor por alguns motivos. E o principal deles que eu destaco é exatamente o fato de que a 18ª região é considerada uma referência vanguardista, inclusive, em termos de concepção de centro de conciliação. Vários tribunais de pequeno e médio porte, inclusive dada a similaridade com o tribunal da 18ª, tem na 18ª região uma referência e considera o modelo da 18ª região para implantar os centros judiciários de conciliação que estão sendo implantados em todos os tribunais regionais do trabalho, principalmente, como eu disse, que tem esse perfil mais semelhante ao da 18ª. Mas a pergunta que eu faço ao doutor Israel, para que os nossos ouvintes tenham uma melhor compreensão do funcionamento do Centro de Conciliação da 18ª Região, é, primeiro, como é que o cidadão, que inclusive nos acompanha nesse momento, né, e o cidadão, principalmente aquele cidadão que tem seu processo tramitando no TRT de Goiás, na 18ª Região, como o cidadão pode ter acesso ao serviço prestado, e um serviço, diga-se de passagem, que tem como uma das principais características, como dito pelo doutor Israel, a humanização do tratamento do conflito. Então, como o cidadão pode ter acesso ao SEJUSC da 18ª região? E uma outra pergunta relacionada a isso também, como é a sistemática de funcionamento do ponto de vista das audiências? Ou seja, são feitas apenas audiências de conciliação exclusivamente ou também são realizadas as audiências iniciais?
Nós queremos a máxima participação do cidadão. Então, o acesso pode se dar por muitas formas. Mas, primeiro, tem que ter um processo em andamento. Uma vez tendo o processo em andamento, o trabalhador pode entrar no site, num ícone chamado Quero Conciliar, e lá ele preenche, ele, trabalhador, você, trabalhador, ou o seu advogado, preenche dizendo, olha, o meu processo está tramitando, o número é tal, e eu tenho interesse em conciliar. Imediatamente vai para uma marcação de audiência bem mais rápida ainda. Mas pode ser feito de outra forma. Ele espontaneamente conversa com o empregador e chega à conclusão de que é possível conciliar. Então, espontaneamente, os dois, o trabalhador e o empregador, podem se dirigir até o fórum, lá em Goiânia, no segundo andar. Existe uma pessoa, um servidor qualificado para atendê-lo na hora. É a cidadania elevada à potência máxima de valorização.
Excelente, juiz. E o que podemos esperar do SEJUSC em Goiás no futuro? Quais são as perspectivas e os próximos passos?
Olhando sempre para a cidadania, então nós queremos evoluir. E Goiás está dando mais um passo para atender você, trabalhador, com a máxima rapidez possível, num ambiente informal, onde existe um juiz cuidando da estrutura e os servidores conciliando. Então, hoje, na nossa estrutura, todos os processos que são distribuídos vão para o nosso SEJUSC, o nosso Centro de Judiciário de Solução de Conflitos. Todos os processos vão. E a nossa ideia é que você, trabalhador, consiga a primeira audiência com a máxima rapidez possível. Se for no sumaríssimo, você vai ter uma audiência no máximo em 20 dias. Se for do procedimento ordinário, em 40 dias vai ter o seu encontro com o conciliador e o juiz para tentar resolver o seu processo. A fixação de um prazo comum para a parte que queira conciliar. Então, se você tem a intenção de conciliar lá no Tribunal de Goiás, você vai conseguir entre 20 e 40 dias resolver o seu processo. É um sonho de justiça que estamos chegando à realidade. Tudo para atender você, cidadão.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz titular da 18ª Região do Estado de Goiás, Israel Brasil Adorian. Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, é um prazer explicar para vocês esse funcionamento da Justiça do Trabalho. Obrigado.
Sempre importante lembrar que esta e todas as entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E temos informações sobre a audiência de conciliação que ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho na última semana, entre representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, e as entidades sindicais da categoria. Nós falamos sobre o encontro na última edição do programa e temos uma boa notícia. A ação teve um desfecho conciliatório. Os representantes dos trabalhadores dos Correios informaram ao vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, que as assembleias da categoria aceitaram a proposta apresentada na última semana para encerrar o impasse que deu origem à greve, deflagrada em 20 de setembro. Com isso, os empregados já retornaram ao trabalho e o acordo já foi homologado no TST. Um dos principais pontos da proposta é o reajuste salarial, equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado nos 12 meses anteriores a julho. O aumento retroativo a agosto deve ser pago nas folhas de outubro e novembro. Já em relação aos dias não trabalhados em função da greve, 8 serão compensados, enquanto a questão relativa ao plano de saúde deve permanecer em processo de mediação aqui no TST. A audiência foi pedida pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores da ECT e pelos Sindicatos dos Trabalhadores em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bauru, no interior de São Paulo, e Maranhão. A solicitação foi feita por conta da decisão do ministro Emanuel Pereira, que no fim de setembro declarou a abusividade da greve dos empregados da ECT. E antes de terminar o programa, vamos tirar dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: perdi a semana da conciliação. O que faço agora?
Muito bem, Rafael. Primeiro, né, como já dito no bloco anterior, a semana da execução é um evento voltado à solução de processos que estão em fase de execução por meio da prática de atos expropriatórios, como também da prática de audiências de conciliação. Agora, é natural que não se consiga pautar todos os processos quanto aos quais há demanda, seja para a semana da conciliação, seja para a semana da execução, né? Muitas vezes é comum acontecer de ter um grande volume de demanda de processo, seja por parte dos reclamantes ou dos reclamados, quanto aos quais se solicita a inscrição para ter audiência realizada na semana da execução, e acaba não sendo possível incluir esse processo em pauta. Ou às vezes pode também ocorrer determinada dificuldade com a parte, ela não consegue comparecer à audiência. Então, nesse caso, a pergunta é: o que fazer? Bem, primeiro, uma primeira orientação que eu daria é a seguinte: você pode tentar fazer com que o seu processo seja incluído em uma outra pauta de audiência, independente de um evento específico, né? E inclusive, você pode argumentar para o magistrado exatamente para ele tentar antecipar a sua audiência, porque você tinha pedido a inscrição na semana de execução e não foi possível por falta de local. Então, a primeira forma de resolver isso é você pedir diretamente para o juiz da vara onde tramita o processo, ou mesmo do centro de conciliação, para ter este processo incluído em pauta. A outra saída que você pode adotar é aproveitar que nós estamos aí com a semana da conciliação do Conselho Nacional de Justiça em vias de ocorrer, né, que vai ser especificamente do dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro, e você pedir para o seu processo ser incluído na pauta da semana da conciliação do CNJ, que é essa semana da conciliação mais ampla. Essa também é uma outra possibilidade. Então, enfim, as alternativas que eu diria são essas: seria você incluir numa pauta tradicional ou você incluir aí na semana da conciliação do CNJ. Nada impede também que você já entre em contato com o advogado da parte contrária e comece a negociar uma determinada solução ou, enfim, determinada condição que se tenha. E aí é importante, não há dúvida nenhuma, a participação do advogado nessas tratativas, se elas vão ocorrer fora do ambiente da sala de audiência. Então, resumindo, a orientação que eu daria para quem perdeu a semana da execução é que peticione junto ou entre em contato com o magistrado da vara do trabalho para que ele inclua numa pauta, que se tente o contato com o núcleo ou centro de conciliação do fórum no qual tramita o processo, para também ver se é possível o processo ir para o centro de conciliação, ou uma terceira possibilidade é pedir que o processo seja incluído numa das pautas que serão montadas para a Semana da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, que ocorrerá de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017.
Com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre um prazer estar conversando com os ouvintes do programa Conciliando para levar adiante a mensagem da conciliação como uma forma eficiente e pacificadora para a solução de conflitos judicializados.
O programa teve trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.